Esta é a leitura do livro O Evangelho segundo Mateus, considerações esotéricas sobre sua relação com os essênios, 12 conferências proferidas em Berna, na Suíça, por Rudolf Steiner, entre 1º e 12 de setembro de 1910. Essa é a tradução de Jacira Cardoso, publicado pela editora Antroposófica, segunda edição de 1997, e esta é a 11ª palestra ou conferência, de 11 de setembro de 1910, intitulada A Ascensão ao Reino dos Céus. A história da tentação, que pudemos apresentar como impulso para uma forma especial de iniciação, seguiu-se o que o Cristo Jesus representou inicialmente para seus discípulos, o divulgador das antigas doutrinas, porém de uma maneira totalmente nova. Depois, o que ele veio a ser, não apenas como proclamador de doutrinas, mas, se é que se pode usar esta expressão, como energia sanadora dos homens. Isso é apresentado na narração das curas. Ontem fizemos uma transição que, conforme eu disse, pressupõe uma certa boa vontade. Boa vontade resultante de uma elaboração dos conhecimentos científico-espirituais que se pode assimilar no decorrer dos anos. Fizemos a transição para aquele tipo peculiar de doutrinação viva graças à transmissão de forças que emanavam do Cristo Jesus e, por assim dizer, irradiavam para as almas de seus discípulos. E procuramos, tão bem quanto possível, expressar com palavras humanas um portentoso mistério. Procuramos ressaltar como era essa doutrina que o Cristo Jesus devia ministrar a seus discípulos. Ele era uma espécie de ponto de encontro, uma entidade concentradora de forças que confluíam do macrocosmo para as condições terrenas e deviam ser canalizadas para as almas dos discípulos, só podendo ser concentradas pelas forças reunidas na entidade do Cristo Jesus. As forças que normalmente só fluem para os homens inconscientemente no estado de sono fluíram das amplidões cósmicas para os discípulos através da entidade do Cristo Jesus, como energias magistrais e vivificantes do próprio cosmo. Naturalmente, só se pode caracterizar essas forças esclarecedoras da existência cósmica levando em conta as diversas constelações no universo. E é desse mistério que hoje ainda trataremos, na medida em que, mesmo, é apresentado pelo Evangelho de Mateus. Inicialmente, porém, teremos de ter bem claro como os discípulos tiveram de progredir em sabedoria a respeito das condições da Terra pela irradiação das energias do Cristo Jesus para eles. Eles tiveram, por assim dizer, que crescer por si próprios, de crescer em si próprios, em sua vida, em sua sabedoria viva, crescer das mais diversas maneiras. Agora, nos é apresentado justamente um traço peculiar no crescimento de um dos discípulos ou apóstolos, porém, só compreenderemos esse fato singular e especialmente importante na vida de um dos apóstolos se o destacarmos de um contexto maior. Então, deveremos ter bem claro que o homem progride dentro da evolução da humanidade. Não é em vão que percorreremos uma encarnação após outra. Assim, não foi em vão que, na época pós-atlântica, percorremos diversas encarnações durante o primeiro período cultural pós-atlântico, o Índico. Depois, durante o Persa, o Egito, o Caldaico, o greco-romano, etc. Nós percorremos essas encarnações como que atravessando a grande escola da vida, a fim de captar em cada uma delas algo do ambiente em redor, Com isso, crescemos gradativamente. E em que consiste esse crescimento do homem através das várias épocas evolutivas da humanidade? Conforme sabemos das concepções elementares da antroposofia, a entidade humana possui diversos membros constitutivos. Enumerando-os nesse sentido, temos inicialmente os corpos físico, etérico e astral. Ligadas ao corpo astral, a alma da sensação, a alma do intelecto ou do sentimento e a alma da consciência. Depois temos ainda os membros superiores da natureza humana, em cuja direção nos estamos desenvolvendo. A personalidade espiritual, o espírito vital e o homem-espírito. De fato, em cada época cultural pós-atlântica, nos foi concedido algo para cada um desses membros da nossa natureza humana. Assim, na primeira época, na cultura proto-índica, foi acrescentado ao homem algo que consistiu em forças para um crescimento do seu corpo etérico. O que nesse sentido devia impregnar-se em seu corpo físico já lhe fora instilado nos últimos tempos do período pós-atlântico. Com o corpo etérico, por sua vez, inicia-se as dádivas que podem beneficiar o homem no período pós-atlântico. Portanto, no período cultural proto-índico, lhe foram dadas as forças que deviam ser implantadas em seu corpo etérico. Depois, no período proto-persa, as que deviam ser implantadas no corpo astral, no corpo das sensações. E durante a época egípto-caldaica, as forças destinadas à alma da sensação. Durante o quarto período cultural, a era greco-latina, ele foi impregnado pelas forças da alma do intelecto ou do sentimento, e agora vivemos numa fase em que as forças correspondentes a essa linha devem impregnar cada vez mais a alma da consciência. Nessa impregnação, a humanidade ainda não progrediu muito. Depois, virá um sexto período pós-atlântico em que a natureza humana será impregnada pelas forças da personalidade espiritual. No sétimo período, será pelas forças do espírito vital. E então, olhemos para um futuro distante em que o homem espírito, o Atma, deverá impregnar a humanidade normal. Consideremos agora esse desenvolvimento humano com relação ao indivíduo. A maneira como devemos observar o homem é a mesma como sempre o observam os que, a partir dos sagrados mistérios, souberam algo dos verdadeiros contextos dessas coisas. Era assim que os discípulos também deviam, pouco a pouco, aprender a observá-lo, por intermédio da força vivificante, magistral, que emanava do Cristo Jesus e se transmitia a eles. Podemos, portanto, dizer o seguinte: se observarmos o homem, seja agora ou na época do Cristo Jesus, veremos que nele se encontram disposições como as que existem numa planta quando esta possui apenas folhas verdes, não possuindo ainda nem flor nem fruto. Ao contemplar essa planta, possuindo apenas folhas verdes, sabemos logo, tal qual se apresenta, a planta já encerra disposições para a flor e para o fruto, que ela desenvolverá se tudo correr regularmente. Tão certo como o fato de que a planta que possui apenas folhas verdes nascerão flores e frutos, igualmente é certo que do homem, na época do Cristo Jesus, possuía apenas a alma da sensação e do intelecto, crescerá a alma da consciência, que mais tarde se abrirá à personalidade espiritual, a fim de que a tríade superior, como algo novo, possa fluir para o homem como um dom divino espiritual. Por isso, cabe afirmar: o homem desabrocha a partir de seu conteúdo anímico, de suas características anímicas. assim como a planta que tem apenas folhas verdes desabrocha em flores e frutos, assim o homem se desenvolve de um modo que, a partir das almas da sensação, do intelecto e da consciência, algo como uma floração de seu ser, vá ao encontro do que lhe advém das alturas como algo divino, para que o recebimento da personalidade espiritual lhe permita percorrer um trecho adicional no caminho ascendente da evolução da humanidade. Dessa forma, os homens que na época do Cristo Jesus só puderam desenvolver o lado exterior de um modo totalmente normal, puderam dizer, abre aspas, sim, agora só está normalmente desenvolvida a alma do intelecto ou do sentimento, a qual ainda não pode receber em si uma personalidade espiritual. Contudo, do mesmo homem que agora desenvolveu a alma do intelecto, como o elemento mais elevado, nascerá, qual uma criança, como um fruto, a alma da consciência, que então poderá abrir-se à personalidade espiritual. Fecha aspas. E como era denominado nos mistérios aquilo que o homem, de acordo com toda a sua entidade, devia fazer brotar como sua flor, aquilo que crescia de dentro dele como produto de sua natureza? Como se deveria também denominá-lo entre os que rodeavam o Cristo Jesus, caso os discípulos realmente quisessem progredir? Ele era denominado, se quisermos traduzir para nossa língua, com a expressão filho do homem, pois o termo grego, tem aqui uma escrita em grego e entre chaves, huios tou anthropou. Eu vou soletrar, H-U-I-U-S, a primeira palavra, a segunda, T-O-U, e a terceira, A-N-T-H-R-O, com acento, P-O-U. Fecha chaves. Hius tou antropou. Não possui absolutamente o sentido restrito de nosso filho, como filho de um pai, mas do produto de uma entidade, do descendente de uma entidade, crescendo a partir dela, como a flor de uma planta que até agora só carregasse folhas. Por isso, quando os homens normais ainda não haviam desenvolvido na alma da consciência a floração de seu ser, não possuindo ainda em si traço algum do huios tou antropou, podia-se dizer o seguinte, abre aspas, bem, os homens normais ainda não desenvolveram coisa alguma do filho do homem. Mas deve sempre haver pessoas que, adiantando-se à sua geração, já trazem em si precocemente o saber e a vida de uma época posterior. Entre os guias da humanidade devem existir alguns que já no quarto período, quando normalmente se acha desenvolvida apenas a alma do intelecto ou do sentimento, apesar de exteriormente se parecerem com outras pessoas, desenvolveram interiormente a possibilidade da alma da consciência, na qual reluz a personalidade espiritual. Fecha aspas. E esses filhos do homem existiam. Os discípulos do Cristo Jesus deviam, portanto, crescer para a compreensão da natureza e essência desses guias da humanidade. Então, o Cristo Jesus, para inteirar-se do que eles pensavam sobre isso, perguntou primeiramente a seus alunos mais íntimos, seus discípulos. Abre aspas. Dizei-me, de quais pessoas se pode afirmar que sejam filhos do homem para esta geração? Era mais ou menos assim de que se devia formular a pergunta, caso se desejasse fazê-lo, no sentido do original aramaico do Evangelho de Mateus, pois já ressaltei que a tradução grega, quando bem compreendida, ainda é melhor do que a publicada hoje, mas que, apesar disso, muita coisa se tornou necessariamente confusa na tradução do documento aramaico. Portanto, devemos imaginar o Cristo Jesus diante de seus discípulos perguntando, abre aspas, qual é a opinião reinante sobre quem, dentre os homens da geração passada, pertencentes à era greco-romana, eram filhos do homem? Fecha aspas. Então eles lhe enumeraram Elias, João Batista, Jeremias e outros profetas. Isto os discípulos sabiam graças à força magistral que lhes proviera do Cristo, que aqueles guias haviam assimilado forças por cujo intermédio haviam crescido ao ponto de serem portadores do Filho do Homem. Nessa mesma ocasião, um dos discípulos, habitualmente chamado Pedro, deu ainda uma outra resposta. Abre chaves, Mateus, capítulo 16, de 13 a 16. Fecha chaves. Para compreendermos essa outra resposta, devemos inscrever profundamente na alma justamente o que expusemos nestes dias passados, como a missão do Cristo Jesus no sentido do Evangelho de Mateus. Por meio do impulso crístico foi concedida aos homens a possibilidade de desenvolver a plena consciência do eu, levar à plena florescência aquilo que está implícito no eu sou. Em outras palavras, no futuro, também na iniciação, os homens deveriam elevar-se aos mundos superiores de uma maneira que a consciência do eu, existente em nós, homens normais de hoje, apenas no mundo físico, seja conservada em todos os caminhos dessa elevação. Isso foi possibilitado pela presença do Cristo Jesus no mundo físico. Podemos, portanto, dizer o seguinte: o Cristo Jesus é o representante da força que concedeu à humanidade a plena consciência do eu sou. Já ressaltei incisivamente como as interpretações dos evangelhos pelos livre-pensadores, ou até por correntes anti-evangélicas, deixam, em geral, de destacar justamente o que importa. Eles sempre apontam que certas expressões usadas nos evangelhos já teriam existido anteriormente. Assim, por exemplo, alegam que mesmo o conteúdo das bem-aventuranças já existira antes. Porém, o que não existia, e é isso que devemos repetir, o que devemos repetidamente indicar, o que anteriormente não era conseguido com a conservação da consciência do eu. Isso só pôde ser obtido para a propriedade humana graças ao impulso crístico. Isso é extraordinariamente importante. Eu expus cada uma das sentenças das bem-aventuranças, demonstrando que a primeira sentença reza, abre aspas, bem-aventurados os carentes de espírito, fecha aspas. Porque, segundo a evolução da humanidade, é pobre de espírito aquele que não mais consegue visualizar o mundo espiritual no sentido da antiga clarividência. Porém, o consolo e o esclarecimento lhes é dado pelo Cristo. Apesar de não mais conseguirem ver o mundo espiritual por meio dos órgãos da antiga clarividência, agora eles poderão fazê-lo por si próprios, por meio de seu eu. Pois, abre aspas, por si próprios encontrarão o reino dos céus, fecha aspas, Abre chaves, Mateus, capítulo 5, versículo 3. Fecha a chave. Do mesmo modo, a segunda sentença, abre aspas, bem-aventurados os que sofrem, fecha aspas, Mateus 5, versículo 4. Eles não precisam mais alcançar os mundos espirituais pela antiga faculdade da clarividência. Desenvolverão seu eu de modo a consegui-lo por si. Mas, para tal, o eu deve assimilar cada vez mais a força de uma vez, a força que, uma vez, se uniu à Terra, na entidade única do Cristo. Os homens da atualidade deveriam refletir um pouco justamente sobre essas coisas. Não é sem razão que entre as palavras das bem-aventuranças se encontra por toda a parte, em cada sentença, uma expressão grega de grande importância. Abre chaves. Hoti auton estin he basileia ton ouranon. Eu vou soletrar. A primeira palavra é H maiúsculo, O-T-I. A segunda palavra, A-U-T-O-N. A próxima, E-S-T-I-N. A próxima, H-E com acento grave. Basileia, B-A-S-I-L-E-I-A. A outra é T-O-N. E a última é O-U-R-A-N-O-N. Abre aspas, nos mesmos está o reino dos céus. Fecha aspas. E fecha chaves. Tomando-se a primeira sentença, bem-aventurados os carentes de espírito, entre aspas. A continuação é, abre aspas, em si próprios, fecha aspas, ou, abre aspas, por meio de si próprios terão o reino dos céus, fecha aspas. Esse, entre aspas, em si próprios, é sempre realçado. Na segunda sentença, na terceira, etc., sempre se alude a isso. Perdoem se agora menciono, de maneira bastante trivial, algo grandioso referente à nossa época. A atualidade terá de decidir-se não empregar a palavra auton, contida em nosso termo automóvel, somente para máquinas, e não compreendê-la de maneira mais exterior. Deverá decidir-se a compreender também no âmbito espiritual a característica de roti auton, da automobilidade. Isto é algo que a nossa época deve aceitar como uma advertência. Com relação a máquinas, ela precisa o pôr em movimento por si, mas com relação ao que antigamente era estranho à consciência do eu e que, em todos os antigos mistérios, até o evento crístico era vivenciado fora desta, a humanidade também deveria aprender o pôr em movimento por si, para que cada vez mais o homem possa tornar-se o autor criativo de tudo isso. E é justamente isso que o homem moderno aprenderá quando se impregnar com o impulso do Cristo. Tendo isso em vista, diremos o seguinte. A pergunta que, por outro lado, o Cristo Jesus formulou aos discípulos contém ainda algo bem especial. Primeiramente, ele perguntou, abre aspas, dentre os que foram guias desta geração, quem poderia ser considerado filho do homem? Fecha aspas, abre chaves, Mateus, capítulo 16, 13, S. Fecha chaves. E os discípulos apontaram alguns dos guias. Depois ele perguntou algo diferente. desejava levá-los a compreender sua própria natureza, o que ele representava para a entidade do eu. Isto está implícito na segunda pergunta, abre aspas. E quem pensais que eu seja? Fecha aspas. E em cada caso particular, no Evangelho de Mateus, o eu sou tem de ser especialmente acentuado. Então, Pedro deu uma resposta não mais designando o Cristo como o Filho do Homem, mas, e podemos traduzir sempre a expressão em seu uso habitual, como o filho do Deus vivo. O que significa, em contraste com o Filho do Homem, o Filho do Deus vivo? Para compreender esse conceito, devemos completar os fatos expostos anteriormente. Dissemos que o ser humano se desenvolve fazendo desabrochar em sua entidade a alma da consciência, na qual pode manifestar-se a personalidade espiritual. Tendo ele, porém, desenvolvido a alma da consciência, devem vir igualmente ao seu encontro a personalidade espiritual, o espírito vital e o homem espírito, para que sua floração aberta possa acolher essa tríade superior. Essa evolução ascendente do homem também pode ser apresentada graficamente como o crescimento de uma espécie de planta. Aqui existe um desenho, como se fosse o caule de uma planta, onde está escrito homem físico, no que seria o botão da planta está escrito por um lado homem anímico, por outro alma da consciência. E no que seria a flor propriamente dita, tem três flechas no sentido descendente, vindo de cima para dentro da flor, e ao lado está escrito de cima para baixo homem espírito, espírito vital e personalidade espiritual. Na alma da consciência, o homem se abre e ao seu encontro vem a personalidade espiritual, ou manas, o espírito vital, ou buddhi, e o homem espírito, ou atma. Trata-se, portanto, de algo que vem ao encontro do homem a partir de cima, como um fecundador espiritual. Enquanto o ser humano, com seus outros membros constitutivos, cresce de baixo para cima e desabrocha na flor do filho do homem, ao prosseguir e querer receber a plena consciência de eu, do eu, deve acolher de cima o que a personalidade espiritual, o espírito vital e o homem espírito trazem ao seu encontro. E quem é o representante do que lhe é trazido do alto e aponta para o mais longínquo futuro humano? A primeira dádiva, nós a recebemos como personalidade espiritual. De quem é representante? Aquele que receberá a dádiva da personalidade espiritual vinda das alturas. Isto é uma pergunta. Eu vou ler novamente. De quem é representante aquele que receberá a dádiva da personalidade espiritual vinda das alturas? Ele é o Filho de Deus vivente, do Espírito da vida. É o Filho do Deus vivo. Portanto, o Cristo Jesus pergunta nesse momento, abre aspas, o que advirá para o homem por meio do meu impulso? O princípio espiritual vivificante, oriundo das alturas, eis o que advirá para o homem. Fecha aspas. Assim se defrontam o Filho do Homem, que cresce de baixo para cima, e o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, que cresce de cima para baixo. Nós devemos distinguir entre eles. No entanto, devemos achar compreensível que essa questão tenha sido mais difícil para os discípulos. Os senhores perceberão a dificuldade deles se considerarem que os discípulos estavam recebendo pela primeira vez tudo o que as mais simples pessoas, após a época do Cristo Jesus, já receberam implantado pelos evangelhos. Os discípulos tiveram de receber tudo isso por meio da energia magistral viva do Cristo Jesus. Nas forças que até então eles haviam desenvolvido, não havia qualquer capacidade de compreensão daquilo que podia responder à pergunta, abre aspas. De quem eu próprio sou representante? Fecha aspas. Conta-se então que um dos discípulos, chamado Pedro, deu a seguinte resposta, abre aspas, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, fecha aspas, abre chaves Mateus 16:16, fecha chaves. Naquele momento, essa foi uma resposta, se é que podemos dizer assim, não proveniente das forças espirituais normais de Pedro. E o Cristo Jesus, tentemos representar a situação vivamente, apelando à capacidade de visualização. Ao contemplar Pedro, devia dizer a si mesmo, abre aspas, é extraordinário que dessa boca haja provindo essa resposta que, por assim dizer, aponta para um futuro muito longínquo, fecha aspas. Considerando o que existia na consciência de Pedro e o que já o capacitava a dar tal resposta por meio do seu intelecto ou das forças adquiridas pela iniciação, o Cristo teve de refletir, abre aspas. Isso não emanou do que Pedro sabe conscientemente. Aí falam aquelas forças mais profundas existentes no homem, as quais só paulatinamente ele transforma em forças conscientes. Fecha aspas. Nosso ser abrange o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o eu. Nós alcançamos a personalidade espiritual, o espírito vital e o homem espírito pela transformação das forças do corpo astral, etérico e físico. Por isso já foi exposto várias vezes na ciência espiritual elementar. Porém, as forças que um dia desenvolveremos em nosso corpo astral como personalidade espiritual já estão presentes nele, só que existem aí graças a potências divino-espirituais, não sendo desenvolvidas por nós. Do mesmo modo, em nosso corpo etérico já existe um espírito vital divino. É por isso que o Cristo diz ao contemplar Pedro, abre aspas, o que existe atualmente em tua consciência não é o que falou a partir de ti. O que falou é algo que só desenvolverás no futuro, embora esteja em ti, mas ainda nada saibas a teu respeito. A seu respeito, perdão. O que já existe em tua carne e em teu sangue ainda não é capaz de falar soando, abre aspas, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, fecha aspas. Aí falam forças divino-espirituais situadas profundamente abaixo do limiar da consciência. As mais profundas dentre as que existem no interior do homem. Fecha aspas. Algo misteriosamente superior dentro de Pedro algo que o Cristo denomina o Pai no céu, ou seja, as forças das quais Pedro nasceu, mas das quais ele ainda não tem consciência, foi o que falou nesse momento a partir dele. Daí a frase, abre aspas, não foi o que tu és atualmente, homem de carne e sangue, que te inspirou. Foi o Pai no céu. Fecha aspas. Entre chaves, Mateus 16, 18. Fecha chaves. Nesse instante, porém, o Cristo devia dizer algo mais. Devia dizer a si mesmo. Abre aspas. Em Pedro, tenho diante de mim uma natureza, um discípulo cuja constituição humana global é de tal ordem que a força do Pai existente nele não é destruída pelas forças já desenvolvidas pela consciência, nem por todas as formas de sua atividade espiritual. É tão forte essa força humana subconsciente que ele pode utilizá-la como base quando a ela se entrega. É isso o que importa nele. Fecha aspas. Podia dizer o Cristo consigo. Abre aspas. Porém, o que existe nele existe também em qualquer pessoa, só que ainda não é consciente o bastante, devendo vir a desenvolver-se apenas no futuro. Se o que tenho a dar à humanidade, aquilo para o qual sou o impulso, deve continuar evoluindo e apossar-se dos homens, deverá apoiar-se em algo que acaba de falar por meio de Pedro. Abre aspas, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fecha aspas. Sobre esta rocha presente no homem, ainda não destruída pelas ondas revoltas da consciência já desenvolvida, rocha que fala como força do Pai, sobre ela construirei o que deverá brotar cada vez mais do meu impulso. Fecha aspas. Quando os homens desenvolverem essa base, surgirá a humanidade do impulso crístico. Isso está contido nas palavras. Abre aspas. Tu és Pedro, e sobre esta rocha construirei o que poderá resultar numa comunidade humana, numa soma de pessoas que professarão o impulso do Cristo. Fecha aspas. Entre chaves, Mateus 16, 18. Não é do modo superficial como as discussões transcorrem hoje em dia, pois reina uma discussão específica sobre essas palavras por quase todo o mundo. Não é realmente desse modo leviano que devem ser tomadas essas palavras do Evangelho de Mateus. Elas só são compreendidas quando procuradas nas profundezas daquela sabedoria que é simultaneamente a sabedoria dos mistérios. E agora, no momento seguinte, deverá ser clara e nitidamente evidenciada uma outra coisa, que o Cristo Jesus realmente se baseia na força inconsciente de Pedro, pois em seguida o Cristo fala dos próximos acontecimentos que deverão ocorrer. Ele começa a falar sobre o que deverá suceder como o mistério do Gólgota. E agora já é passado o momento em que fala algo situado profundamente em Pedro. Agora fala algo nele que já é consciente. Agora ele não pode compreender o que o Cristo quer dizer com isto. Não pode acreditar que ocorrerão a paixão e a morte. E quando o Pedro consciente fala, aquele que já desenvolveu em si as forças conscientes próprias, o Cristo tem de repreendê-lo, dizendo: abre aspas. Agora não fala mais Deus algum, e sim o que já desenvolveste como homem. Isso é indigno de crescer, pois provém de uma doutrina enganosa. Provém de Arimã. Isso é, de Satanás. Fecha aspas. Tal conteúdo está nas palavras. Abre aspas. Afasta-te de mim, Satanás. Tu me aborreces, pois não tratas do que é divino, e sim do que é humano. Fecha aspas. Entre chaves, Mateus, capítulo 16, 21. O Cristo o chama logo de Satanás. Ele emprega esse termo justamente com relação a Arimã, enquanto na Bíblia consta diabo para tudo o que é luciférico. De fato, o Cristo usa o termo exato para o engano em que Pedro ainda terá de incorrer. Foi assim que as coisas realmente se passaram. Ora, o que a popular crítica bíblica moderna fez disso? Descobriu o seguinte. É totalmente impossível que o Cristo Jesus diante de Pedro tenha dito a seu respeito primeiramente. Abre aspas. Somente tu compreendeste que um Deus está diante de ti. Fecha aspas. E logo depois o tenha chamado de Satanás. Segundo os críticos da Bíblia, abre aspas, deve-se concluir que a palavra Satanás que o Cristo teria dito a Pedro foi introduzida por outra pessoa, sendo, pois, uma falsificação. Fecha aspas. O correto, nesse caso, é apenas que a opinião moderna sobre o sentido mais profundo dessas palavras, baseada na pesquisa filosófica, não tem valor algum quando não precedida pela compreensão objetiva dos documentos bíblicos. Somente com base na compreensão objetiva da Bíblia é possível ao homem dizer realmente algo sobre a origem histórica dos respectivos documentos. Porém, entre essas duas citações que fiz, se intercala algo mais. E só poderemos compreendê-lo se considerarmos uma remota, mas sempre atual doutrina dos mistérios, segundo a qual o homem, tal como se encontra na Terra, e não somente o próprio homem, mas qualquer comunidade humana, é uma espécie de reprodução do que ocorre no grande cosmo, no macrocosmo. Já pudemos referir-nos especialmente a isso ao descrevermos a linhagem de Jesus de Nazaré. Vimos como as palavras dirigidas a Abraão significam, na verdade, abre aspas, tua descendência será uma reprodução da ordem das estrelas no céu. Fecha aspas. Abre chaves. 1 Moisés 22, 17. Fecha chaves. O que nos céus constitui a ordem das constelações e a passagem dos planetas pelo zodíaco deve reproduzir-se nas 12 tribos e no que o povo hebraico perfaz no decorrer de 3 vezes 14 gerações. Portanto, na sequência das gerações, com a peculiar hereditariedade através dos grupos consanguíneos nas 12 tribos, devem ser reproduzidas as relações macrocósmicas. Eis o que foi dito a Abraão. No momento em que o Cristo tem diante de si Pedro, que no âmago de sua natureza pode compreender o que realmente é proporcionado pelo impulso crístico, a energia espiritual fluindo através do Filho do Deus vivo, ele sabe que pode comunicar aos circunstantes o fato de agora estar começando na Terra algo novo, podendo ser proporcionada uma nova imagem. Enquanto na consanguinidade foi proporcionada a Abraão A imagem das relações cósmicas agora deve ser formada nas relações espirituais, ético-morais, uma imagem daquilo que o homem pode vir a ser graças a seu eu. Se os homens, tal qual a melhor parte da natureza de Pedro, compreenderem o que o Cristo é, instituirão comunidades e organizações, não somente fundadas em laços consanguíneos, mas aquelas que conscientemente tecem entre as almas o laço do amor. Isto significa o seguinte: tal como no sangue judaico, nos fios que atravessavam as gerações, se achava reunido tudo o que devia sê-lo conforme o modelo do macrocosmos, e tal como desligado estava o que assim devia estar conforme a ordem celeste, assim, a partir do eu consciente devia nascer, nas relações espirituais, ético-morais, aquilo que separa os homens ou os une em amor. As ordenações dos homens deviam ser formadas ou harmonizadas a partir do eu consciente. Isso está implícito nas palavras que o Cristo Jesus diz como continuação da resposta dada a Pedro. Abre aspas. O que ligares na terra, o que for ligado por tua natureza mais profunda, será o mesmo que está ligado no céu. E o que a mesma natureza desligar aqui embaixo, também será o mesmo que está desligado no céu. Fecha aspas. Entre chaves, Mateus 16, 19. Nos tempos antigos, todo o significado do relacionamento humano era baseado na consanguinidade. Cada vez mais, porém, o homem precisa elevar-se a ligações espirituais e morais. Considerando esse ponto, devemos dizer o seguinte: o homem tem de dar importância ao que ele funda como comunidade. Falando antroposoficamente, diremos que o karma individual da pessoa deve ligar-se ao karma de comunidades. Os senhores já devem sabê-lo perfeitamente pelo que foi exposto em anos passados. Assim como não contradiz a ideia do karma o fato de eu presentear algo a um pobre, tampouco é infringida a ideia do karma quando uma comunidade assume o karma individual de uma pessoa. A comunidade pode compartilhar da sorte do indivíduo. O karma pode tornar-se entrelaçado a ponto de a comunidade carregar o karma de um indivíduo junto com ele. Em outras palavras, no plano moral, pode ocorrer o seguinte: um membro dessa comunidade pratica algo errado. Certamente isso ficará inscrito no karma dessa pessoa, devendo ser resolvido no contexto geral do universo. Contudo, uma outra pessoa poderá apresentar-se dizendo, abre aspas, eu te ajudo a carregar teu karma, fecha aspas. O karma deve ser cumprido, mas o outro poderá auxiliá-lo. Assim, comunidades inteiras podem auxiliar quem praticou algo errado. O indivíduo pode ter entrelaçado de tal forma seu karma à comunidade que, pelo fato de ser ele considerado seu membro, ela assuma conscientemente algo que lhe diz respeito, compartilhando de seu destino e desejando sua recuperação, de modo a poder dizer: tu erraste individualmente, mas nós tomamos teu lugar, nós assumimos o que conduz à reparação do teu karma. Esta fala está entre aspas. Eu vou reler. Abre aspas, tu erraste individualmente, mas nós tomamos teu lugar. Nós assumimos o que conduz à reparação do teu karma, fecha aspas. Querendo-se dar a tal comunidade o nome de igreja, essa igreja assumirá a responsabilidade pelos pecados do indivíduo, carregando com ele seu karma. Não se trata do que hoje se denomina perdão dos pecados, mas de um laço real, de uma assunção de culpas. O importante é que a comunidade as assuma conscientemente. Compreendendo-se dessa maneira o ligar e o desligar, em cada caso de perdão dos pecados, se deveria, compreendendo o bem, pensar na responsabilidade que isso acarreta para a comunidade. Assim se forma uma rede pelo fato de os fios dos indivíduos se entretecerem ao karma de toda a sociedade. E graças ao que o Cristo trouxe das alturas espirituais, essa rede se caracterizará por ser uma reprodução da ordem celeste, ou seja, segundo a ordenação do mundo espiritual. O karma individual deve ligar-se ao karma grupal, mas não de qualquer maneira, e sim fazendo com que o organismo comunitário se torne uma imagem da ordem celeste. Assim, a cena da chamada confissão de Pedro começa a adquirir profundo sentido para os que desejam compreendê-la. Trata-se, por assim dizer, da fundação de uma humanidade do futuro baseada na essência do eu. O que ocorreu naquela íntima conversa entre o Cristo e seus discípulos mais próximos foi a transferência efetuada pelo Cristo da força que ele trouxera do macrocosmo para aquilo que os discípulos deviam fundar. Daí em diante, os discípulos são conduzidos, passo a passo, no Evangelho de Mateus, à força solar e cósmica que a entidade crística concentrou em si para transmitir aos discípulos. Nós sabemos que um lado da iniciação é a saída para o macrocosmo. E como o Cristo é o impulso para essa iniciação, ele conduz seus discípulos orientando-os para o cosmo. Assim, como o neófito, ao perfazer essa iniciação, penetra conscientemente no cosmo e aprende a conhecê-lo parte por parte, assim também o Cristo percorre o macrocosmo, mostrando por toda parte as forças que ali se movimentam e fluem, transmitindo-as aos discípulos. Ontem já mencionei, quanto a certo trecho, como isso pode ocorrer. Imaginemos com exatidão a seguinte cena. Uma pessoa adormece. No leito permanecem os corpos físico e etérico, enquanto o corpo astral e o eu se derramam no cosmo. As forças cósmicas penetram nesses componentes do homem. Se o Cristo se aproximasse dele, seria essa entidade que conscientemente atrairia e iluminaria para ele essas forças. É exatamente isso que ocorre na cena do barco. Os discípulos navegam na última vigília noturna. Então, vem que, no início, julgavam ser um fantasma, é o Cristo fazendo fluir para eles a energia do macrocosmo. Entre chaves, Mateus 14, versículos 25 a 26, fecha chaves. Aí é concretamente descrito como ele conduz os discípulos às forças macrocósmicas. As cenas seguintes do Evangelho de Mateus não descrevem outra coisa senão a maneira como o Cristo, passo a passo, dirige os discípulos pela senda iniciática. É como se o próprio Cristo a percorresse, levando, passo a passo, seus discípulos pela mão aos lugares aos quais são conduzidos os neófitos. Quero dar-lhes um exemplo de como o Cristo conduz seus apóstolos ao macrocosmo. Quando se tem percepções vívidas do mundo espiritual e as forças clarividentes crescem, conhecem-se muitas coisas que antes não se pode saber. Aprende-se, por exemplo, o que efetivamente ocorre no contínuo processo de crescimento das plantas. A interpretação materialista dirá a respeito da planta, abre aspas, eis aqui uma flor, suponhamos que seja frutífera. Então se desenvolverá uma semente, pode-se extraí-la, pode-se plantá-la na terra, a semente apodrecerá, dela surgindo uma nova planta, também portadora de semente. Assim sucede de broto em broto. A mentalidade materialista pensará com isso que algo da semente apodrecida se transfere para a nova planta. Essa mentalidade não pode senão pensar que algo material deve transmitir-se, por pequeno ou minúsculo que seja. Contudo, não é isso que ocorre. Efetivamente, toda a antiga planta é destruída no que se refere à parte material. Ocorre um salto no que toca à matéria, e a nova planta é, materialmente, algo completamente novo. Sucede, de fato, uma nova formação. Ora, as mais importantes correlações do mundo são aprendidas mediante a compreensão desta curiosa lei e sua aplicação a todo o macrocosmo. De fato, com respeito às condições materiais, ocorrem saltos. Isso já se havia expresso nos mistérios de modo bem especial. Aí se dizia o seguinte: ao penetrar no cosmo, a certa altura, o neófito deve conhecer as forças que promovem esse salto. Ao seguir numa direção, aprende-se algo que é expresso na necessidade de recorrer ao auxílio das constelações estelares. Elas são como letras do alfabeto. Assim, ao atravessarmos em certa direção, presenciamos o salto do ancestral para seu descendente, seja no âmbito vegetal, animal ou humano, seja no âmbito da existência planetária, pois também na transmissão de Saturno para o Sol, por exemplo, toda a matéria desapareceu. O espiritual permaneceu, e tudo o que era material dispersou-se. Foi o espírito que provocou o salto. Assim aconteceu também na transição do Sol para a Lua e da Lua para a Terra. Tanto nas mínimas quanto nas maiores conjunturas, é assim que ocorre. Ora, existem dois símbolos, um antigo, de significação mais pictórica e imaginativa, e um mais recente, para representar esse salto. Os senhores poderão encontrar o mais novo nos calendários. Com o progresso da evolução, o antigo se enrola em si próprio, como uma espiral, e a nova evolução sai da antiga como uma nova espiral, seguindo de dentro para fora. Esta, porém, não está diretamente ligada à antiga. Entre o término da primeira e o início da segunda, existe um pequeno salto, e só aí vem uma continuação. Observação do leitor: aqui existe uma imagem, um desenho dessas duas linhas, uma da direita para a esquerda, enrolando-se concentricamente, e uma da direita para a esquerda, uma da esquerda para a direita. e no centro elas não se tocam. E nesse espaço onde elas não se tocam, embora ambas se direcionem para o mesmo ponto, tem uma palavrinha indicando um salto. Fim da observação do leitor. É assim que recebemos essa figura. Duas espirais interpenetradas, tendo no meio um pequeno salto. O signo de Câncer, que deve simbolizar a elevação ao macrocosmo e representar o surgimento de algum novo broto numa evolução qualquer. Ora, existiu ainda um outro sinal para a representação dessas circunstâncias. Por mais estranho que lhes possa parecer, era o desenho de uma mula e seu jumentinho, o ancestral e seu descendente. Isso deveria representar a efetiva transição de um estado para o outro. De fato, a figura estelar de Câncer é frequentemente representada em antigas ilustrações pela figura de uma mula com seu jumentinho. Não é de pouca importância saber disso. Trata-se de um significativo ensinamento aos homens para a compreensão do que também na elevação ao macrocosmo existe uma importante transição quando a pessoa ascende ao mundo espiritual, mas tem de envolver-se com revelações inteiramente novas. Isso é expresso com grande exatidão na linguagem estelar, ao se representar o Sol físico atravessando o signo de Câncer e, após alcançar seu ponto culminante, novamente empreendendo a descida. Assim também acontece quando o neófito primeiro perfaz a subida ao mundo espiritual, para conhecer as forças e, tendo-as conhecido, retorna com elas à Terra para torná-las úteis à humanidade. O fato de Jesus apresentar isso a seus discípulos está relatado no Evangelho de Mateus, entre chaves, capítulo 21, versículos 1 e 2, como também nos outros evangelhos. Está relatado de modo que ele não atua somente por meio da palavra, mas, introduzindo seus discípulos na imaginação, na imagem viva do que ele próprio realiza, indo ao encontro das alturas às quais, a seu tempo, a humanidade deverá ascender por sua evolução. Aí, ele emprega a imagem da mula com seu jumentinho, ou seja, conduz os discípulos à compreensão do que na vida espiritual corresponde ao signo de Câncer. Trata-se, portanto, de uma expressão para algo que se desenrolou no relacionamento espiritual vivo entre o Cristo e seus discípulos, algo de tal majestade e grandeza que não pode ser expresso por meio de palavras humanas escolhidas por um idioma qualquer, mas apenas pelo fato de o Cristo introduzir seus discípulos nas relações do mundo espiritual e no plano físico, criar imagens para o mundo macrocósmico. Então ele os conduz ao ponto onde as forças do iniciado se tornam novamente úteis à humanidade. Lá está ele na altura à qual só se pode aludir dizendo: no ápice solar, ele se encontra no signo de Câncer. Não é, portanto, de admirar que nesse trecho o Evangelho de Mateus realce o fato de a vida terrena do Cristo ter atingido seu auge, aludindo enfaticamente a isso com as palavras, entre aspas, Hosana nas alturas. Cada som é escolhido de modo que os fatos aí sucedidos levem os discípulos a crescer e, graças ao que se realiza neles, possa desenvolver-se na humanidade o que o Cristo Jesus introduziu em sua evolução. E o subsequente relato da Páscoa nada mais evidencia senão a infiltração agora real e viva do que primeiramente se infiltrou nos discípulos como uma doutrina e que deve fluir magicamente para a humanidade por meio das forças emanadas do mistério do Gólgota. É assim que devemos compreender a continuação do Evangelho de Mateus. Então compreenderemos também como o autor sempre se manteve côncio de, por assim dizer, ter de chamar a atenção para o contraste entre a doutrina viva, ouvida nas alturas cósmicas e válida para os discípulos, e aquilo que se destinava aos de fora, não receptivos às forças do Cristo Jesus. É por isso que deparamos com aquelas explicações nas conversas com escribas e fariseus, as quais consideraremos amanhã. Hoje, porém, desejamos ainda ressaltar que o Cristo Jesus, após ter levado seus discípulos a avançar tanto como ocorreu, familiarizando-os com os lugares aonde é conduzido o neófito, ainda lhes apresentou a perspectiva de, seguindo esse caminho, virem a experimentar por si mesmos a elevação ao mundo espiritual macrocósmico. Ele lhes diz que eles próprios possuem os pré-requisitos para a iniciação, que esta lhes é iminente e que eles chegarão a sair para o mundo macrocósmico, onde poderão conhecer cada vez mais a verdadeira natureza do Cristo, como aquele ser que preenche todo o espaço espiritual e que teve sua representação em Jesus de Nazaré, que eles estavam amadurecendo para essa iniciação, que seriam os iniciados da humanidade. Eis o que o Cristo tinha a dizer aos seus discípulos. Ele pôde também alertá-los para o fato de só se poder evoluir para a iniciação autônoma, fazendo amadurecer, com paciência e perseverança, o próprio íntimo. O que deve, afinal, crescer no íntimo do homem, quando seu interior se torna cada vez mais poderoso e ele desenvolve a capacidade superior da clarividência? Suas faculdades devem desenvolver-se no sentido de torná-lo apto a receber as forças da personalidade espiritual, do espírito vital e do homem espírito. Porém, o instante em que essa força iluminará seu íntimo, tornando-o um iniciado, um participante do reino dos céus, depende do momento em que ele pode estar maduro, depende do karma de cada um. Quem é que sabe isso? Somente os iniciados supremos, os que se encontram nos graus inferiores da iniciação, ainda não o sabem. Se uma individualidade qualquer está madura para elevar-se ao mundo espiritual, também para ela chegará a hora dessa elevação. Com certeza chegará, porém, de um modo que a pessoa não perceba. Virá, entre aspas, como um ladrão no meio da noite. Abre chaves, Mateus 24, 43. Fecha chaves. Mas de que maneira o homem se eleva ao mundo espiritual? Os antigos mistérios, e em certo sentido também os novos, indicavam 3 graus para a iniciação macrocósmica. O primeiro era aquele em que o indivíduo chegava a perceber tudo o que é possível por meio da personalidade espiritual. Aí ele não é apenas um homem no novo sentido, mas elevou-se ao que na terminologia hierárquica se denomina natureza angélica. Essa é a primeira hierarquia situada acima do homem. Assim, nos mistérios persas, quem penetrava no macrocosmo de modo que a personalidade espiritual estivesse ativa dentro de si, denominava-se, ou, entre aspas, persa, pois não se tratava mais de uma individualidade singular, e sim do anjo do povo persa, ou, diretamente, entre aspas, anjos, ou naturezas divinas. O grau seguinte é aquele onde, respectivamente, desperta o espírito vital. O indivíduo desse grau era denominado, abre aspas, herói solar, no sentido dos mistérios persas, por ser receptor da força do sol, desenvolvendo-se ao encontro das forças solares quando estas se dirigiam à Terra, ou então, filho do Pai. E aquela em quem despontava o Atma, ou homem-espírito, chamava-se nos antigos mistérios o Pai. Eram estes os três graus da iniciação: anjo, filho ou herói solar e pai. Apenas os iniciados supremos podem avaliar quando é possível despertar a iniciação na pessoa. Por isso, o Cristo disse, abre aspas, a iniciação virá quando prosseguirdes no caminho que indiquei agora. Vós ascendereis ao reino dos céus, mas a hora não é conhecida dos anjos, iniciados com a personalidade espiritual, nem dos filhos, iniciados com um espírito vital, mas somente dos supremos iniciados como com o Pai. Portanto, aqui nos fala novamente uma palavra do Evangelho de Mateus, perfeitamente de acordo com a tradição dos mistérios. E nós veremos que a anunciação do reino dos céus nada mais é senão a predição aos discípulos de que eles vivenciariam a iniciação, que esse é o sentido de suas palavras. O Cristo do Evangelho de Mateus revela de modo ainda mais especial. Capítulo 24, entre chaves. Lendo-se atentamente o trecho em questão, salta aos olhos que o Cristo quer referir-se a certas doutrinas que então circulavam sobre a ascensão do reino dos céus. Considerava-se essa elevação num sentido material, acreditando que toda a terra se elevaria ao passo que se deveria saber que somente alguns candidatos à iniciação conseguem ascender. Ou seja, entre alguns surgiu a opinião de que, em futuro próximo, se daria uma transformação material da terra em céu. E o Cristo chama ainda mais especialmente a atenção para esse fato, dizendo que haveriam de surgir pessoas afirmando isso. Ele os chama de falsos profetas e falsos messias. Entre chaves, capítulo 24, 24, fecha chaves. Por isso, é espantoso que ainda hoje alguns exegetas dos evangelhos fantasiem sobre o assunto, dizendo que a ideia da aproximação de um reino dos céus material foi uma doutrina do próprio Cristo. Quem é capaz de realmente ler o Evangelho de Mateus sabe que o Cristo alude a um processo espiritual, ao qual ascende o candidato à iniciação, mas ao qual, no decorrer da evolução terrestre, toda a humanidade ligada ao Cristo também ascenderá, porém, na medida da espiritualização da própria Terra. É também desse lado que devemos aprofundar-nos mais em toda a estrutura do Evangelho de Mateus. E então, teremos por esse Evangelho um grande respeito, principalmente pelo fato de em nenhum dos outros Evangelhos sermos conduzidos tão facilmente a escutar como, pela primeira vez, o Cristo Jesus ensina seus discípulos do ponto de vista do eu. Nós vemos seus discípulos à sua volta e percebemos como atuam por intermédio do corpo humano as forças de natureza cósmica. Vemos como ele conduz seus discípulos pela mão para que possam conhecer o que o candidato à iniciação pode aprender. Nós nos inteiramos de situações humanas como as que se formam ao redor do Cristo Jesus. Isso faz do Evangelho de Mateus uma obra muito próxima do humano. Por intermédio desse Evangelho, nós ficamos conhecendo profundamente o homem Jesus de Nazaré, o portador do Cristo. Nós ficamos conhecendo tudo o que ele provoca ao descer à natureza humana. Sim, até mesmo os processos celestes estão revestidos de situações bem humanas nos fatos do Evangelho de Mateus. De que modo isso também se aplica aos outros contextos, e não só aos da iniciação, nós o exporemos na próxima e última conferência. Fim da 11ª Conferência.